Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire.
Aqui quem fala é o Mozendia.
E vocês estão ouvindo o Sempocast. Hoje o Sempocast vai ser sobre muita risada, pra falar a verdade. A gente trouxe um convidado mais que especial. O cara que se autodenomina o maior comediante negro do Brasil, Murilo Couto. Fala um oi aí pra gente.
Opa, oi, sou negro.
E como vai? Vocês vão dar bastante risada e saber um pouco mais desse cara aí logo depois dos nossos e-mails. Então vamos para as notícias do Sempu.
Isso mesmo. A primeira notícia é sobre o Otaku Spirits.
Otaku Spirits que tá chegando, tá mais perto do que vocês imaginam.
Isso. É, dia 24 de março, no sábado, vai ter a 8ª edição do Otaku Spirits.
Vamos comparecer, né? Porque são bandas que a gente gosta do interesse nacional. Não, deixa eu falar sério. Vamos comparecer, né, gente? Que é um evento legal, assim, encontro com as pessoas que têm os mesmos interesses que vocês em relação a bandas, séries, filmes. Então vale a pena pra conhecer gente nova e rever os amigos, além de escutar boa música.
Isso. A próxima notícia é só pra relembrar que nós já falamos na última edição que estaremos presentes em Divinópolis e Montes Claros.
Isso, tá chegando. Quando que é mesmo, gente?
Dia 10 e 11 em Montes Claros e dia 11 em Divinópolis.
Excelente.
A programação vai estar aí no site esta semana que vai vir antes do evento. A programação oficial já vai ser divulgada para vocês, ok?
É isso aí, garotinhos. Ah, compareça.
A próxima notícia é sobre o novo Sempu Ranger. O Sempu está procurando um herói.
É, como todo Sentai, chega uma hora que a gente precisa de um novo Ranger pra dar uma fortalecida, um upgrade na série, né? E, assim, o Sempu cresceu, a gente tá morrendo pra conseguir colocar todas as coisas em dia, as pautas e assuntos do mundo do Tokusatsu, então a gente precisa da ajuda de um extra Sempu Ranger, né? Ou seria o nosso Tommy.
Na verdade, não vai ser só um Sempu Ranger. Nós não especificamos questões de vagas. Nós até colocamos isso que pode ser uma, duas, três. Não tá, assim, definido. A gente não sabe. Às vezes a gente recebe 10 candidatos e dos 10, 6 são perfeitos. Nós não vamos jogar alguns deles na sarjeta. Ficaremos com 6.
Exato. E a gente tá falando desses candidatos, mas a gente não explicou exatamente pra quê. A gente precisa de redatores, pessoas que consigam escrever bem, consigam escrever com entusiasmo e gostar do que escrevem. E claro que o assunto principal aqui é Tokusatsu, né?
Isso. A gente pede disponibilidade, como tá no artigo que quem pôde ler viu. A pessoa tem que ter disposição, dedicação e tempo.
Praticamente o CREO, né? Tem que ter disposição.
É. O que que acontece? Nós três que partilhamos da estrutura do Sempu, eu, Fire e Patrine, a gente tem uma vida muito corrida. Só que a gente dedica, assim, ao máximo ao Sempu. É, mas não integralmente, porque é impossível. Então, o que acontece? A gente, infelizmente, se você tiver uma disponibilidade, por exemplo, ah, eu posso fazer uma publicação por mês. Infelizmente, não vai atender, porque a gente precisa de, pelo menos, uma por semana da pessoa. Além disso, a gente precisa de conteúdo de qualidade, porque você que está ouvindo o Sempocast, você gosta de ler coisas de qualidade.
É, e você sabe do cuidado que a gente tem para escrever as matérias, para gravar o cast e tudo mais, né? Então a gente não pode perder qualidade, vai aumentar a quantidade, mas a gente quer manter a qualidade também.
Você que dizia do Sempu, você sabe que o Sempu, além de noticiar o que está acontecendo no mundo do Tokusatsu, também de vez em quando tem várias matérias interessantes, vários artigos sobre Tokusatsu. Então a gente precisa continuar com esses artigos, não que eles vão parar de maneira nenhuma. A gente precisa conseguir mais artigos desses.
Exato, a gente precisa continuar e expandir o Sempu, né? Pelo bem do Tokusatsu nacional, é verdade. A gente, sem falsa modéstia, mas a gente sabe da importância que o Sempu tem pra muita gente como a única fonte de notícias do mundo Tokusatsu, né?
Isso.
Pessoas que não têm acesso a inglês, que não têm acesso a outras línguas, ou até mesmo que não tem acesso a outros sites, que conhece e tem o Sempu como uma base. Então, o nosso compromisso é muito grande.
Remuneração, infelizmente, nós queríamos ganhar dinheiro com o Sempu, mas se a gente não tem pra nós, infelizmente, não tem como pagar você.
A não ser com abraço, carinho e respeito.
Com certeza, e muita amizade.
Exato.
Que muitas delas já foram seladas através do Senpu. E a questão do SenpuCast não quer dizer que você começando a escrever pra gente, você vai começar a participar do SenpuCast. O SenpuCast é uma outra história. A gente vai ver durante as matérias que você vai escrevendo pra qual tipo de tema você vai conseguir contribuir com o seu conhecimento para todos os ouvintes do SenpuCast.
É, tanto que vocês veem que a gente convida certas pessoas para alguns temas e convida as outras pessoas para outros temas, né? Só a gente que tá sempre aqui, porque a gente manda nessa bagaça mesmo. Mas, fora isso, Mozendia, quem quiser se candidatar a esse posto, o que ele tem que fazer?
Beleza, é o seguinte, a gente tá pedindo que a pessoa envie 3 publicações em um único e-mail. É, você vai escrever 3 matérias bem interessantes, pode ser de Tokusatsu antigo, Tokusatsu novo, curiosidades, use toda a sua imaginação, escreva 3 publicações e nos envie. Nós vamos avaliar essas publicações e vamos ver se você entra ou não no perfil. Mande também todos os seus dados, identifique com seu nome completo, o nick que gostaria de ser chamado, caso queira, idade e onde mora. A gente abre espaço para pessoas do mundo inteiro, então...
Você tá na Romênia, pode mandar pra gente.
Pode, não tem problema nenhum. Tem alguns links na publicação, vocês podem clicar aí, que é a matéria inteira. Tem alguns exemplos de publicações que se encaixam no perfil do Senpu. Vocês podem dar uma lida e, a partir delas, enviar as suas publicações. E outra coisa, se você sabe japonês, você é muito bem-vindo.
Muito mesmo.
E se você sabe inglês, mas o inglês não é o arranhado, não. É, assim, muito bem. Como se fosse segunda língua, inglês fluente, também é bem-vindo para fazer traduções.
Ô, gente, e é uma oportunidade também para quem quer começar a escrever em blog e tudo mais. Eu vou falar uma coisa para vocês. No atual emprego que eu estou, o que me fez conseguir um emprego em relação a outro candidato à vaga foi que eu escrevia para um blog e tinha um blog e gravava podcast. Parece uma bobeira, mas isso conta muito, né? Principalmente na minha área, que é comunicação, na área da Patrine também, do Mozendia, de certa forma, né?
Eu acredito que a área da Patrine, que ela tá trabalhando hoje também, ela fazer a edição do SenpuCast ajudou bastante.
Exato, né? Então, gente, é uma oportunidade, não é só uma brincadeira. A gente leva isso aqui muito a sério e dá resultado. Então, é uma experiência boa para todos os lados, vale a pena demais. Manda o seu... currículo, entre aspas, pra gente, que a gente vai olhar com muito carinho.
Não vamos estender muito, então o link tá aí, você pode dar uma lida. Qualquer dúvida, você pode postar nos comentários do próprio post, que a gente responde de imediato. E vamos para um outro concurso, para fechar esse quadro de notícias, que está bem extenso.
É verdade.
Se você visita o site do Senpu, você sabe que lá no topo tem uma imagem muito foda do Fouse com a Patrine, o Fire e eu.
Quase caindo, né, por causa do meu peso.
A sorte é que eu sou bem levinho, então...
Dá uma compensada.
É. Então, essa imagem vai mudar. Mas para isso, a gente está precisando saber para qual que nós vamos mudar. E é você que vai dizer. Então, envie pra gente como que você acha que vai ser legal a nova imagem do topo do Senpu.
Vocês escolhem, né? Vocês podem dar a sugestão que quiser. Não quer dizer que a gente vai conseguir fazer, né? Mas mandem a sua sugestão, que vocês acham que fica legal lá pro topo. Pode ter a gente, pode ser só de algum herói. De preferência com a gente, é melhor, né? Mas o que vocês acharem que vai ficar legal lá, mandem pra gente e que a gente achar mais bacana, a gente publica.
Vocês podem mandar a ideia, ou então vocês já podem mandar a imagem direto.
Mozendia e Fire sem camisa já foi negada essa possibilidade várias vezes. Talvez a Patrine, não sei.
A Patrine rola. Tá, então vamos pros Rider Kicks.
Finalmente, né? Vamos então para os Rider Kicks. 1, 2, 3. Rider Kick. Rider Kick. O primeiro e-mail é de Vitor Hugo, de Belém do Pará. Ele tem 15 anos, olha, um fã mais recente do Senpu e de Tokusatsu, muito bom, a nova geração. Ele diz o seguinte: olá pessoal do Senpu, aqui é Victor Ômega para falar sobre o último SenpuCast. Comecei a ver W depois de Os, por causa do filme dos dois, em que o W era bem melhor. Vi a série em umas 2 semanas sem parar para ver os filmes. Só depois fui assisti-los para entender melhor a série e mesmo assim ainda fiquei com algumas dúvidas na cabeça. Os filmes Returns, Axel e Eternal só pude baixar recentemente por causa daquele problema com o Mega Upload e outras coisas. Achei o filme muito bom, lembra bem aqueles filmes de policiais dos anos 80, como vocês disseram no cast. Uma das coisas que me atraíram em W e que já está no começo do filme são as mortes. A série W nunca teve pena de personagens matando o Skull no primeiro episódio e outros personagens legais ao decorrer da série, como Nasca, mas a série nunca fez isso com violência, mostrando muito sangue ou outras coisas, tendo uma série boa para ver com a família. Uma das coisas que eu achei insignificante no filme foi o pseudo-romance do Ryu com a Aoi. Quem já tinha visto a série não duvidava nem um segundo que o Ryu ia ficar com a Akiko. Essa parte pra mim ficou muito forçada. O filme é muito bom, equilibrando cenas de luta e pancadaria, como a cena no bar muito falada no cast, e cenas de comédia, como todas as cenas naquela cafeteria. É um ótimo filme para apresentar Tokusatsu para quem nunca viu uma série. Observação, já que estamos falando de W, vamos falar de um assunto que me incomoda um pouco na série, o final. Lá estou eu vendo o episódio 48, chorando com o final. Quando termino de baixar o 49, vejo e dou um sonoro what the fuck. O final é legal, mas não acho que tinha que ser no episódio. Esse EP poderia muito bem substituir o filme do Skull no filme com o Us. Não estou falando que o filme do Skull é ruim, mas poderia dar mais emoção à série. Imaginem vocês vendo o Us, ainda triste com a morte de Philip, quando vem o trailer do filme com o Us e lê em letras garrafais na legenda da fansub: Philip retorna, a volta de W. Não ia ser muito mais firme? É, eu acho que sim.
Eu comentei isso no cast de W, que eu acho que Kamen Rider W tinha acabado no 49.
48, né?
Não, no 49.
Ah, não, 49, tá certo.
Porque o 50 é aquela que o Felipe volta.
É, eu também falei isso. Eu acho que eles foram covardes de colocar um final tão, tão alegre. Apesar de todo mundo ter ficado feliz, inclusive eu, de ter ficado feliz de ver o Felipe outra vez. Mas poderia ser um final alternativo, um final extra, alguma coisa assim. Realmente acho que a série ia ter muito mais moral se ela acabasse no 49, né? Observação 2. Não me lembro se vocês falaram isso no cast do filme W Forever, mas vi nele uma homenagem muito legal a Kamen Rider. O primeiro de 71, quando os ventos de furto estão no driver do W e giram para ele virar o Cyclone Joker Extreme Gold Mod. Ufa!
Se eu não me engano, eu acho que o Thunder comentou isso.
Ele falou sim, se eu não me engano, ele comentou isso mesmo. Isso é uma referência a Kamen Rider 1, já que na série o cara só consegue se transformar quando o vento faz seu driver girar. É isso mesmo. Então, Vitor Ômega, parabéns, cara. Você escreve muito melhor que muita gente mais velha que você, viu? Você tá de parabéns, um e-mail informativo e bem esclarecedor, com uma opinião bastante lúcida. Então, acho que tá de parabéns. Vê se influencia o pessoal da sua idade pra assistir Tokusatsu e acompanhar o Senpu.
É. Não precisa falar com eles que Tokusatsu é melhor que anime, não, porque tem muito anime muito bom. Mas fala com eles, ó, dê uma chance pro Tokusatsu, que Tokusatsu é legal.
Exato. Obrigadão, um abraço.
Valeu. O próximo e-mail é do Luiz Gustavo, nosso consultor de Super Sentai. Fala, galera do Senpu. Primeiro quero começar não com o Rider Kick, e sim com o Maximal Drive. Assim que saiu a legenda desse filme, assisti e fiquei louco pra comentar, como normalmente faço com os nossos Senpu Rangers. Pois bem, nenhum dos dois tinha visto e eu fiquei a ver navios. Qual a minha surpresa de abrir a página do Senpu e descobrir que tinham feito cast e nem se deram ao trabalho de me chamar.
Ah, beleza.
Beleza, ele fala isso. Beleza, mas se não me chamarem pro Eternal, aí a briga fica muito feia. Você viu aí que você já foi obrigado a chamar pro Eternal, né?
Cadê o tema triste enquanto ele conta essa história? Nossa, fiquei com pena do Gustavo.
Sobre o filme, quero dizer que não compartilho totalmente da opinião sobre esse filme. Apesar de ser, sim, um filme excelente, a segunda metade deixa muito a desejar. É um filme, na minha opinião, nota 8. Galo doido, nota 8.
Galo doido, nota 8.
E isso faz com que até o momento seja a pior obra lançada sobre W, incluindo os filmes e a série. Isso quer dizer menos sobre o filme e mais sobre a obra em si, pois se um filme desses é a pior coisa, mostra que o nível da série é altíssimo. Quanto à forma Booster, foi bem desnecessário. O fato de ser um jato e não uma moto poderia ser muitíssimo bem explorado, mas acabou sendo algo bem genérico. Como bem disseram, aquela luta foi fraquíssima. Faltou vocês explicarem também, para quem não sabe e não reparou, que as cores serem vermelho, amarelo e azul é porque no Japão o nosso sinal verde é azul. Mas eu acho que a gente falando isso tanto em W, que eu acho que o pessoal que escutou deve saber. Então, se você não sabe, é amarelo, azul e verde.
E vermelho. São as três cores. Sim, lá.
Isso. Que o azul...
os japoneses são daltônicos, né?
Isso, que o azul substitui o verde lá.
Isso. Eu acho que se tiver mais um filme com o Axel, ele vai virar um jet ski, a próxima forma dele lá.
Quem sabe ele jet ski é só uma gaiva.
Ah, é isso mesmo.
Transforma caixão em jet ski. Finalizando com uma nota triste. O ator que fez o Commander Dopante, Mirou Tanaka, que fez também Ultraman Medius, cometeu suicídio apenas 4 dias após o lançamento do filme.
Caraca!
Que isso?
Eu não sabia disso não, velho.
Nem eu. Até onde eu estava sabendo, nenhum motivo para tal havia sido encontrado. Uma pena. Era um excelente ator. Com certeza, ele era um ótimo ator. Então, fico por aqui. Um abraço para a Patrine, um Double Extreme Rider Kick pro Fai e pro Mazinja.
Obrigado, né, Luiz? Obrigado. Uma pena que esse cara tenha morrido, esse ator. E eu acho engraçado, o pessoal sempre fala isso. A culpa é do Fire e do Mazinja, e a Patrine sempre sai salva dessas histórias. A Patrine é tão influente quanto nós dois aqui dentro. Então, quem não quis chamar você foi ela.
Isso. Ela que falou, o Luiz não vai ser bom para gravar este tema.
Isso.
Então, foi por isso.
É mentira, tchu-tchu, é mentira.
O próximo e-mail é do Rafael Tavares. Ele diz o seguinte: olá a todos do Senpu, fico feliz ao escutarem em um curto período de tempo dois casts sobre filmes. Quanto ao último sobre o filme do Axel, gostei muito do clima do movie, tirando a última cena de luta, que a Akko demora muito pra cair. Ele consegue cativar e mostrar o universo Rider mais adulto. O Teru lutou praticamente o filme todo sem o Ren. Acho que vocês só esqueceram de citar a cena que o policial é baleado pelo Commander e ele está com as mãos cheias de sangue. Algo muito raro nos atuais Tokusatsu. Isso me lembrou muito a cena do A2Z, que a Maria é baleada pelo Eterno, mas não tem uma gota de sangue. Será que eles sofreram críticas e deixaram os tiros mais realistas? Eu achei ótima a mudança, porque alguém levar tiro e não ter sangue é forçado até para o mundo dos Tokusatsu. E só mais uma coisa, valeu a dica, Mozart, estou me divertindo com Foz e não achei a terceira e quarta forma, fogo e magnético, tão feias. Mas o que está melhorando a série é o Meteoro, ele é mais interessante que o protagonista. Um forte abraço a todos do Senpu, eu estou no aguardo do cast sobre o final de Gokaiger.
Pode deixar que nós vamos gravar ainda o final de Gokaiger e o primeiro de Foz já está a caminho.
Então façam como o Rafael Tavares, dê uma chance a Foz.
Estou divertindo muito, eu acho que à medida que você vai assistindo a série, você vai acostumando com as formas.
É verdade.
Não quer dizer que ela fique bonita, não. Eu já falei isso. Kamen Rider W, a forma Extreme, é a forma mais horrorosa do Tokusatsu. Só perde para as formas de Fouse. Só que você acostuma com ela e como ela aparece, a explicação é muito foda. Dele abrindo o próprio corpo. Então, assim, acaba que você acostuma.
Fora que o roteiro é bem bacana e isso ajuda, né?
Isso.
Então é isso aí, Rafael Tavares. Um grande abraço e muito obrigado. Dicas do Gyodai.
É o Gyodai.
Essa quinzena, quem vai dar a dica do SempuCast sou eu, a Gyodai Dicas. A dica que eu vou dar hoje não é de série, não é de filme e muito menos de jogo, porque a última que eu dei foi de jogo. A dica que eu vou dar dessa vez é sobre música. Eu vou indicar pra galera o novo álbum do Kiss. Novo não, de 2009, o último álbum do Kiss, o Sonic Boom. O Kiss, ele ficou bastante tempo sem gravar nenhum álbum novo, sendo que o último álbum que ele tinha gravado era o Psycho Circles, em 98. Antes disso, o último álbum era o Acústico, de 96. Então ele ficou de 98 e até 2002 sem gravar nenhum álbum. Aí em 2002 foi o Symphony, o Alive 4, mas não tinha nenhuma música recente. Então o Sonic Boom chegou em 2009, quebrando todas as barreiras com o álbum de músicas inéditas. E o álbum, ele tem bastante referência às músicas antigas do Kiss, que é muito legal. Ele já começa com a melhor música do CD, que é a More Than Day, The Lie, que é muito foda. O álbum em si, ele é todo foda. E uma curiosidade é que isso não está confirmado, não é oficial, mas parece que o Kiss vai gravar esse novo álbum, uma faixa com a Lady Gaga. É uma parceria bem inusitada, que vai causar bastante discórdia no mundo do rock, vai dividir opiniões, mas eu acredito que vai ficar muito foda. Então, procurem o álbum, o último álbum recente do Kiss, o Sonic Boom de 2009.
Bem, Murilo, tem uma pergunta de cara. É verdade que você é de Belém?
É verdade isso aí, cara. É verdade. Não é uma coisa que eu inventei, não.
É porque eu vi um vídeo seu falando que era de Belém e tudo mais. Eu já morei em Belém e tal.
Sério? Você é de BH, não?
Eu sou de Florianópolis, mas já morei em Belém também.
Mas tu... Ah, tá, certo. É porque o outro é mineiro, né?
Oi?
Tem um mineiro, não tem?
É, o Mozart é um mineiro.
É,
eu moro em BH também, então acabo que eu sou meio mineiro também.
Mas é verdade, sou de Belém mesmo. Não foi uma coisa que eu criei pra terem pena de mim. É verdade mesmo.
E mas... tem muito tempo. Não, pode falar.
Você é amigo da Joelma?
Pô, eu não sou, cara. Eu queria muito conhecer Chimbinha. Eu gosto muito do cabelo dele. Eu acho que ele é um cara de coragem pra usar aquilo lá. Tem que ter atitude de rock and roll.
Então tá ótimo. A gente admira mesmo. Tem muito tempo que você saiu de lá, não?
Tem o quê? Dois, três anos. É por aí. Eu sou muito ruim de data, mas é por aí. 2, 3 anos no máximo. Dois anos.
É que é recente, então.
É, não faz tempo, não.
Vai lá, Mozart. Começa aí.
Então, assim, antes do humor, você começou sua carreira na Malhação?
Ah, não, eu fazia stand-up já. Aí eu fui pra Malhação, essa hora que as pessoas riem de humilhação. Mas eu já fazia stand-up antes, por causa do stand-up eu fui pra Malhação. Eu não comecei depois por causa da modinha, nem nada disso. Eu já fazia antes.
Assim, muita gente tem o rumor de que Malhação é como se fosse os estagiários de atores da Globo.
Sim.
Então, assim... Você não continuou a carreira de ator porque você não quis ou porque a Globo te demitiu?
Ah. Porque eu sou ruim. Eu não sei se isso é uma prova que a pessoa é ruim, ela não ir bem na Malhação. Porque quem foi bem na Malhação também não quer dizer que é bom.
É, pode ser até um elogio, né?
Exatamente. Então, depende do ponto de vista da pessoa. Eu fiz Malhação, eu não continuei como ator na Globo. Mas é que eu não sirvo pra novela também. Eu já achei demais os caras me botarem na Malhação, entendeu? Olha a minha cara. Eu não tenho que ser ator de televisão, de novela. Os caras são bonitos, porra. Meu pescoço não mexe, velho. Como é que eu vou fazer novela? Meu pescoço não mexe muito. Tem umas vértebras coladas. Eu só posso fazer o Batman, entendeu? Porque não tenho o movimento completo. Mas eu continuo ator. E eu faço teatro e tudo mais. Mas na novela mesmo, acho que não vai dar, não. Viu?
É porque na verdade, a gente só quis gravar com você porque a gente soube que você é um cara global. Já que você falou que parou, a gente pode terminar a entrevista, obrigado.
Então, olha, um beijo, galera. Próximo, foi um prazer.
Não, mas falando sério.
Tem até alguns vídeos. Tem um vídeo de uma propaganda do MRV.
É verdade.
Que eu cheguei a ver, que é bem engraçado. Ah. Tem o Classe Média Sofre, que foi feito lá, que foi divulgado no Não Salvo. Foi direção Isso. do Cauã, não foi?
Foi letra do Cauã e produção do Não Salvo. Foi uma parceria deles dois lá, me chamaram pra fazer. E aí fizemos todos juntos aí. Mas eu não sei quem foi o diretor, na verdade. A gente fez todo mundo junto ali.
Tudo misturado ali, então.
Tudo misturado, exatamente.
Ô Murilo, a gente tava com uma dúvida aqui também, antes de começar a gravar. E a gente quer saber se é verdade que você só tá gravando com a gente nesse horário por causa do Big Brother.
Acabou, né? Então eu falei, não, eu tô no teatro, tô gravando, era mentira, eu tava vendo ali os caras do Big Brother, porque é uma coisa que eu gosto, não é? É ruim Big Brother, eu não sei, cara. É mentira, eu não tava assistindo não, mas eu podia estar. Não faz sentido o que eu falei, mas eu não sei se vocês gostam do Big Brother. Vocês assistiram? Como é que foi?
Ah, se eu falar que eu nunca assisti, é mentira. Eu já assisti, mentira, sim. Até porque tem umas meninas bonitinhas ali.
Ariadne,
ela mesmo. É. A gente gosta. O barraco também é legal, enfim.
Então eu acho que eu assisti dois Big Brother, ou dois e o três. Eu assisti o Big Brother 2 e 3, aí parei pra sempre. E aí de vez em quando eu vejo uns peitos. Eu gostava muito quando tinha Jaque Curry, não sei, que ela é gostosa demais. Ela apareceu na primeira semana, ela botou um chantilly no mamilo. Eu falei, pô, essa mulher vai mudar a televisão. E aí, pô, demitiram. Como é que chama isso? Botaram no paredão e tiraram ela da casa. Fiquei muito triste, cara. Ali eu me revoltei com o reality show e nunca mais assisti nenhum. Porque como é que tira aquela mulher?
O público homem deve ter ficado muito triste no geral.
Fiquei com raiva. Assim, tá tudo bem, ela saiu no paparazzo no outro dia, mas eu ainda queria ver mais peito com chantilly, essas coisas ali. Na primeira semana ela fez um peito com chantilly, você imagina o que ela faz na sétima, nossa. Entendeu? É uma melancia na vagina, alguma coisa ia ser. Eu não sei. Um hambúrguer, né? Eu não sei, cara.
Você já viu o sanduíche de...
Já.
Não completar.
É muito triste esse vídeo. Eu não sei o que vocês acharam, mas eu achei triste, cara. Eu vi muita gente rindo, eu vi muita gente vomitando, eu quase chorei.
Porque,
cara, como aquela mulher é podre. Cara, eu pensava no pai dela o vídeo inteiro. Eu falei. E não é porque prostituta, eu entendo, ela ganha dinheiro. Atriz de filme pornô, ela ganha dinheiro, mas aquela menina, ela fez pra internet e só, sabe? Ninguém pagou pra ela passar uma maionese ali. E ela falava, afinal, um gosto de cu não faz mal a ninguém. Como assim? Tem doença no cu, entendeu? Quando tu bota um pinto, tu já pega a doença, imagina tu passar na boca, tá errado.
Eu ingerir aquilo, né?
Qual é, velho? Como não faz mal ninguém, faz mal e porra, cala a boca, bicho. É, aquela menina é louca, velho.
Eu tenho um amigo que ele é todo certinho. E ele, assim, ele é muito certinho mesmo. E aí, eu mandei o vídeo pra ele, ele foi assistindo e tudo mais. No final, ele só digitou isso. Só faltou o bacon. Achei que ele ia me xingar demais, cara.
O cara assiste um vídeo desse, que é o mais podre do mundo, ele ainda acha que faltou alguma coisa, que nível de demência. Mas e tem um gato miando durante o vídeo inteiro. Eu tenho muita impressão que o gato tá falando: para, não posta isso no YouTube, vai dar merda. O gato tava tentando comunicar, eu não sei onde é que ela parou, essa menina. Talvez no Bob.
Esse vídeo, não sei, a gente não sabe por que ela postou. Não sei se foi porque ela achou que era engraçado, sei lá.
É, que noção de comédia é.
Olha, pai, o que eu fiz.
Então, assim,
Zorra é sem graça, eles estão faltando passar maionese na buceta, é isso que falta pro Zorra.
Será que o pai dela ainda come hambúrguer, cara?
Eu acho que ele não
vídeo.
Cara, a Dani Calabresa falou um negócio que eu achei muito bom. Ela falou: imagina os amigos dela que foram lá e comeram com aquele talher. Sabe? É sensacional isso.
Qual que é o tipo de humor que você gosta? Assim, qual que você prefere? TV, teatro, stand-up?
De fazer ou de assistir?
Os dois.
Cara, é sempre uma pergunta difícil isso aí. Eu sou muito burro, sabe? Mas o que eu mais gosto de fazer é teatro, sem dúvida. Teatro mais do que televisão, mais do que cinema eu nunca fiz, mas eu acho que eu ainda gosto mais de teatro mesmo assim. Porque tem um contato direto, eu vejo a resposta na hora. Ainda mais no stand-up, é muito livre. Então eu posso falar do que eu quiser, como eu quiser e tudo mais. Então, pra mim, a comédia que eu mais gosto de fazer é teatro. O que eu mais gosto de assistir, eu gosto de assistir muita coisa, mas a única coisa que me faz dar risada de verdade é gordo caindo. Sabe? É, não é uma piada muito bem construída, não é um raciocínio maravilhoso. Isso eu acho genial, mas gordo caindo é o que me faz rir de verdade. Se eu vejo um gordo caindo... Porra, eu dou risada 3 meses, eu boto no YouTube, eu mostro pras pessoas, eu falo, olha esse gordo, é muito legal. Eu gosto de gordo, mas eu gosto mais quando eles caem.
Obrigado, cara, porque eu sou gordo, então eu já tava quase triste aqui.
Não, eu gosto muito de gordo, cara, meu pai é gordo, sempre que eu vejo ele eu falo, pô, pai, cai. É muito legal, mas nada contra gordo mesmo, cara. Pô, se tu cair, sério, eu bota um vídeo no YouTube, tu vai ganhar dinheiro. Me manda que eu vou gostar muito. Bota vídeo, ganha nas propagandas do Google lá no YouTube, velho. Gordo caindo dá mais sucesso. Bota uma música triste.
Eu acho que eu nunca conseguiria ajudar uma pessoa que caiu, principalmente um gordo. O gordo é realmente engraçado, antes de rir dela.
Primeiro tu ri, primeiro, e aí tu vai lá, né?
Primeiro você ri da desgraça, depois você ri.
Isso, né? Mas porque a desgraça é muito engraçada, né? Não tem... Mas é, porque falam, ai, eu morro, você tá humilhando pessoas, você tá... Ah, toda comédia humilha pessoas. Não é que humilha, mas toda comédia tem um alvo, não tem? O cara cai no buraco, a torta na cara, que é a mais básica, põe em alguém. Então, vai tomar no cu quem fala isso.
Você tava falando que gosta muito do teatro e tudo mais. Eu já assisti alguns espetáculos, mais poucos de stand-up. E eu acho, assim, o que eu admiro mais, que eu acho mais legal dessa coisa, é o timing que vocês têm pra saber que a hora que a pessoa tá rindo, deixar a pessoa rir mais um pouquinho, ou saber se a pessoa não riu tanto, se eu vou continuar uma piada, alguma coisa assim. Eu acho isso muito legal, cara.
É, não, mas isso aprende fazendo. Por exemplo, eu não sei ainda, mas... E às vezes é bom deixar a plateia rir, terminar e começar de novo. Às vezes é bom... Tem gente que gosta de mandar uma piada, o cara tá rindo, ele já manda outra e aí vira uma risada eterna, entendeu?
Gigante.
O cara não tem tempo. Então, cada comediante tem seu estilo, mas... E é legal quando o comediante acha o seu próprio time, o seu próprio estilo pra... Não sei, pra não imitar os outros, né? Importante não imitar ninguém. Teatro tem muita coisa boa, né? Não sei stand-up não. Falando de stand-up, eu tô fazendo agora, mas tem muita coisa boa no teatro agora. Pode stand-up.
Você falou desse pessoal não entender e não gostar de algumas piadas e tudo mais. A gente até pensou nessa pergunta e tal. Qual que é o caminho que você acha agora do humor politicamente correto? Você acha que isso vai continuar? Você acha que é bom? Ou você acha que o pessoal tá exagerando um pouco nessa coisa de ser muito politicamente correto?
Então, mas quem é politicamente correto é quem não tá no show, entendeu? Eu nunca vi... pouquíssima gente vai num show de stand-up de piada pesada e vai embora, sabe? Uhum. E fica xingando. Criou porque... sei lá, alguns jornais, a imprensa escolheu o comediante para ser o vilão. Então, eles pegam um trecho de uma piada, bota fora de contexto, totalmente fora de contexto, e vira uma grosseria, não vira piada. Realmente não tem graça a piada de tal comediante no jornal, como fizeram com o Rafinha várias vezes, com o Danilo,
claro,
com uma parada de gente. Então, mas tem gente reclamando e eu acho que o papel do comediante é não arregar, entendeu? O cara não pode parar de fazer porque tem alguém achando ruim. É o papel do comediante alargar mais esse limite, que no Brasil é muito curto ainda, é muito pequeno. A gente só pode falar do que a gente é, né? Então a gente tem que ir quebrando barreira e tal, e vai alargando, vai falando dos absurdos, e pouca gente vai rir, mas tem gente que vai acostumar, vai acostumando, e a gente vai achar o público que gosta disso, entendeu? Esse cara fala umas baixarias, esse cara fala uns absurdos, mas umas coisas muito escrotas. Eu gosto de ouvir isso, então vou no show dele. É que o stand-up, até agora é stand-up, não tem... no Brasil é muito recente, então o cara acha que é a mesma coisa, mas cada comediante tem um jeito, entendeu? Tem um modo de falar, tem um estilo. Eu tô me perdendo nas paradas aqui, mas eu acho que o comediante tem que alargar esse limite, não pode, tem que ser cada vez mais pesado.
Deixar diminuir esse limite, né?
Não pode falar, a Folha falou, caguei pra Folha e vamos continuar. Não, o comediante não tem que querer ser o queridinho da mídia e tudo mais, entendeu? Tem que falar o que ele concorda. Agora, se o comediante também não gosta de piada pesada, ele não tem que fazer pra ser machão, entendeu? Não é uma questão de ser machão, não, é de ser sincero, de ser verdadeiro com o que acredita, com o que acha engraçado. Se eu acho engraçado falar da minha avó que tem Alzheimer, que é uma piada que eu faço, eu vou fazer, entendeu? Vai ter gente que vai achar de mau gosto, mas eu não tô nem aí, eu achei engraçado, tem gente que acha. Agora, tem comediante amigo meu que não acha engraçado falar isso, e não
e aí,
falaria.
Prefere, né?
É, e faz umas piadas mais inofensivas, mas não quer dizer que ele é cagão e eu sou machão, não.
É, não quer dizer que um é melhor que o outro.
Não. Cada comediante tem que ter a sua verdade, tem que lutar por ela, é isso. Que bonito, não?
Uhum. Ficou bonito hoje.
Mas, olha obrigado. Só, você acha que o humor, ele era melhor há 10, 20 anos atrás? Ou ele é melhor hoje?
Ah, eu não sei, cara. Tem muita coisa boa fora, tem muita coisa boa velha fora, mas tem muita coisa boa nova também, entendeu? Eu não sei o que é melhor, são tempos diferentes. A comédia é um negócio que envelhece rápido. A gente pega uns filmes de comédia antigos que eram geniais, hoje eles parecem lentos, sabe?
Parece datado demais, né?
É, e é datado, as piadas são antigas. Por exemplo, tem piada hoje que tu vê... Não, me perdi. Deixa eu começar tudo de novo. Não sei o que é melhor. Não sei a resposta dessa pergunta. Monty Python era genial e é velho. E Chaplin, Buster Keaton é muito engraçado e é velho. E tem umas coisas hoje que eram impossíveis de fazer em outro tempo.
Era muito... É bom?
Eu não acho engraçado, mas é que Zorra Total não é pra mim, não, é? Não adianta a gente ficar comparando.
É, eu acho que
não,
também não... vai assim da pessoa, né, cara? Tem gente que acha muito engraçado.
É, como é que eu vou falar que não? É bom, eu vou falar que Zorra Total é bom porque a proposta do Zorra Total é o quê? É dar audiência e fazer um público rir. Zorra Total é uma das maiores audiências da Globo, então isso. Conseguiram fazer o que eles se propuseram, essa palavra? Então é bom. Agora, e tem muita gente que acha engraçado, eu vejo uma galera repetindo os bordões na rua e falando, nossa, aquela mulher é maravilhosa. É que eu não assisto, nem sei se é bom ou se é ruim pra falar, mas deve ser, né, muita gente ri. Agora, não é o tipo de humor que eu gosto, então não é porque eu não gosto que eu vou falar que é ruim.
Exato.
Olha só, você tá agora entrando, assim, definitivamente na carreira humorística na TV, tirando Malhação, que você tá agora no Agora é Tarde, com o Danilo Gentili. Como que você foi parar lá... E como que é estar no Agora é Tarde?
Eu fui para lá por teste. Danilo me conhecia de show, de fazer stand-up, não era um amigo, mas a gente já tinha conversado algumas vezes. E ele me botou no meio dos testes, assim como uma galera, muito comediante aqui de São Paulo, de fora, fez teste pro programa. E aí os caras lá, a produção, não sei quem, gostou de mim e me escolheram. Foi assim que eu entrei, fazendo os testes lá e faz o show. Por causa que foi muitos comediantes do circuito foram fazer teste, foi isso.
E como é que é participar lá?
Ah, eu acho demais, cara. Eu acho muito legal. É um programa que a gente cria as coisas que a gente faz. Isso é muito bacana, porque a única coisa que eu tinha trabalhado na televisão era com a novela. E a novela não tem essa liberdade toda, tem um texto. E eu improvisava um pouco em cima daquele texto, eu mudava uma palavra ou outra. Mas nesse eu creio que eu vou fazer muitas vezes, sabe? As piadas da Mesa Vermelha, eu que vou pra casa, eu vou escrever. O Jornal do Futuro, eu que vou escrever. As matérias que eu faço, às vezes não, mas às vezes sou eu que invento. E eu vou pra lá e eu vou fazer o que eu quero e tal. Eu tenho a oportunidade de escrever um roteiro, que nunca fiz isso. e ter uma produção pra fazer o que eu quero. Então tá sendo uma experiência sensacional mesmo, trabalhar num programa de comédia e é um programa que tá usando. Eu não costumo falar mal das coisas, falar bem das coisas que eu faço, mas o Agora é Tarde tá fazendo umas coisas boas, cara. Tipo, quebrando esse limite que eu tava falando, sabe? Uma amiga minha, Carol Zocchi, tava falando: Murilo, eu vi uma mesa vermelha esses dias, vocês fazendo várias piadas com Jesus, com religião. Eu nunca vi isso num programa no Brasil, em TV aberta. Era muito legal. Eu falei, pô, é verdade, não tinha pensado nisso. A gente tá fazendo uma coisa bacana. E é escroto falar bem do programa que tá fazendo, entendeu? Mas o programa é do Danilo, então foda-se, eu apareço 2 minutos. Então, eu não tô falando bem do meu programa, eu tô falando bem do programa do Danilo, então tô puxando
um
saco.
Tem um quadro que você fez, uma matéria de rua que você fez, do que eu ri, mas eu acho que foi que eu mais ri, foi a do Justin Bieber. Você arruma uma equipe e se passa pelo Justin Bieber.
Aquilo foi muito legal de fazer, cara. Eu tava com medo, quando a gente tava chegando, eu tava com medo. Mas aquilo não foi ideia minha, não. Foi ideia dos roteiristas. Vê quando é engraçado, não fui isso. Mas aí a gente foi, era o Justin Bieber no Brasil. Não, se tivesse Justin Bieber, vai lá. E eu tava com muito medo, porque as fãs eram enlouquecidas, cara. Era criança, mas era 200 crianças. Então elas não tinham facilmente. Entender é tipo boneco de Marta no Power Rangers, sabe? Que um é muito inofensivo, mas eram 400, então tinha perigo. E aí eu fui pra lá, Justin Bieber. Quando eu levantei, uma mulher me tacou uma água. Uma mãe falou: ah, isso não teve graça nenhuma, que bosta, não teve graça nenhuma. E eu me divertindo muito com ela, com a água. E eu tava com muito. Mas eu tava com medo mesmo das fãs, porque fã é sempre gorda, né? Gorda suada.
Fã. Principalmente as suas fãs mais fanáticas, elas geralmente são gordinhas e tudo
isso
mais.
Isso é coisa de fã-clube. Eu acho que pra entrar no fã-clube, pra ter a carteirinha, tem que ser gorda e suada.
Você vê, eu sou um fã-clube de Tokusatsu, né, cara? Eu sou gordo.
Mas tu não é suado, é?
Ah, cara, de vez em quando, bate um calor.
É porque fã-clube, ela é suada sempre. Se ela estiver no Canadá, ela vai estar suando. Eu não sei o que elas têm, maluco. Elas suam muito. Eu não sei.
É automático, né?
É automático. Ah, eu gosto muito de Justin Bieber, tô suando.
Suando. Sempre.
Sei lá o que é, cara. Mas eu gosto de gordo. Vou repetir isso aqui. Sempre
acho medo de represália.
Meu Deus. Eu tenho medo, porque eu fiz um vídeo falando de gordo. Eu e Vitor Sarro, e, cara, mandaram e-mails assim: ó, eu sou gordo e vou te matar. Sério, eu sei onde tu faz show. Teve um cara que falou assim: eu sou gordo e tu nunca vai ser igual eu porque eu sou rico, eu já limpei minha bunda com uma nota de 100. Caralho, tu é gordo e burro, maluco. Que droga, por que que tá falando isso com orgulho, cara? É muito babaca. Mas cara, tudo bem, vamos lá.
Começa a responder esses e-mails com uma foto de um bacon, eles nunca mais vão te...
vão gostar de mim.
Bom, vou te amar. Cara, agora uma pergunta mais pessoal um pouquinho. Você se acha, assim, engraçado? Mas não é assim, claro, eu me acho engraçado, eu faço, né? Não é possível que eu não ia me achar por fazer comédia. Mas assim, como é que você começou a gostar de comédia? Por que a comédia e tudo mais? E assim, se você se acha engraçado, por quê, assim?
Se eu te falar que eu não me acho engraçado de verdade, você acha que é falsa modéstia?
Não.
Eu me acho muito bosta, sabe? Eu tenho um belo problema de autoestima, eu me acho um merda. E eu acho que isso é de comediante, sabe? De se achar um bosta, de contar as desgraças dele um pouco, e daí vem a comédia, eu acho. Todo comediante meio que é o derrotado. Não tem um comediante que é o fodão da turma. Eu sou o bonitão, eu pegava todas as meninas e agora sou comediante. É sempre o derrotado, o desgraçado lá, entendeu? Esse que é o cara que fica engraçado depois. Ele tem, não sei. Mas eu gosto de comédia desde moleque. Eu tinha um CD do Tiririca, pra tu ver qual é a minha base. Eu gostava muito do show do Tiririca, era muito engraçado. Eu fazia, ficava contando, não contava piada, porque eu nunca decorei piada. Eu ficava fazendo uns showzinhos pra família, sabe, com música do Mamona. Fazia uma Mamona. Eu fazia umas rádio novela de Chaves, ou de Cavaleiro do Zodíaco, numa fita, cassete, que aí eu via depois e achava engraçado. Eu não sei, eu sempre gostei de comédia. Tudo que tinha de comédia eu gostava, até o João Kleber. O João Kleber tentou ser engraçado uma época, aí eu falava, pô, esse cara é engraçado. Ele nem era, mas ele falava que era comediante, eu achava bom. Aí eu não sei porque que eu decidi fazer comédia, porque alguém ria de mim na escola. E aí eu escrevi uns negócios às vezes pra falar na frente da escola. E entrei pro teatro, fazia uns vídeos, entrei pro teatro, fazia peça, normalmente fazia comédia, fazia um personagem engraçado. E depois surgiu o stand-up, e aí eu teve a promoção do Rafinha Bastos. Eu participei da promoção do Rafinha e ganhei. Você vê que o nível era bem baixo. ganhei a promoção lá. E aí comecei a fazer stand-up, porque quando eu ganhei, eu fiquei empolgado. Falei, eu acho que dá, hein? Aí voltei pra Belém e fui atrás de um bar. Coincidentemente, tava surgindo um bar de piada, um clube da piada, do Serginho Cunha. Serginho Malandro era engraçado, né, cara?
Ele é
muito engraçado. Eu fui no show de stand-up dele falando, porra, esse cara fazendo stand-up, eu quero ver isso. E é muito bom, cara, é muito bom. E é muito bom porque ele conta a piada, se as pessoas aplaudem, ele bota o microfone no sovaco e se aplaude. Eu acho maravilhoso isso. O cara se aplaude, cara. Ele é muito retardado.
Ele já tá um nível acima, né, cara?
Ele é outro negócio. Não precisa contar piada, não. Ele vai lá, ele balança aquele joelho. Ele balança o joelho pros lados, assim. Então, vejo. E aí eu gosto muito dele. Não, eu gosto de qualquer coisa engraçada aí, sabe? Eu não sei, não.
Você falou que o pessoal gostava de rir de você e tudo mais no colégio, cara. Não tem nada a ver com a gravação, mas eu preciso contar esse caso, que é muito engraçado também. É do colégio. Tinha um menino lá, eu não vou falar o nome, porque ele pode estar ouvindo o cast, que ele fazia balé. Adivinha se o pessoal ri ou não dele.
Puta, coitado, e ele não queria ser engraçado.
E ele tinha um nome que ainda era muito peculiar, que eu não posso falar, mas... Pra resolver isso, as irmãs do colégio resolveram fazer uma apresentação pra todo o colégio dele, da dança de balé dele. Beleza, reuniu o colégio todo, e no primeiro passo de dança, não é que o cara me escorrega e vai ao chão?
Puta que pariu, cara, esse cara nasceu pro morro.
Aí acabou, cara, acabou, a vida dele acabou ali, né?
Olha que irmãs malditas, hein?
Ele mudou de cidade, não tô zoando.
Tá de sacanagem, por causa disso?
Ele veio pra BH, ele era de outra cidade e veio pra cá.
Que merda, cara. O cara mudar de cidade por causa de uma freira.
É verdade, o cara não era gordo, mas o tombo dele foi muito engraçado, cara.
Não, mas com o tombo de bailarina, às vezes é melhor que gordo, eu não tô sabendo.
Com aquela lycra tochada, enfim.
Aquele ovo assim, ó, amostra.
Pro lado ali.
É, puta que droga. Mas eu na escola eu falei que nego ria de mim, mas eu não era mais engraçado, não. O grupo que eu andava, os caras eram bem mais engraçados que eu. Tenho até bem sorte deles não fazerem stand-up.
Senão você tava ferrado, né?
Não, senão não ia ter chance. Eles eram bem melhores.
Quando você faz stand-up, assim, você é compreendido por todos? Você já fez o tipo de piada que alguém ficou sem entender e você ficou assim, eu fiz a piada e ninguém entendeu?
Falar que a plateia não entendeu a piada é meio desculpa de comediante. Já aconteceu de ter piada ruim e ninguém riu porque é ruim. E aconteceu hoje, inclusive. Fiz uma que ninguém riu de nada. Normal, eu tava testando. Hoje eu voltei de viagem, testei um material grande e tal. E é difícil fazer isso. E aí teve piada que era uma bosta mesmo, ninguém riu. Mas já teve piada que a gente não gostou porque é pesado, entendeu? Não sei se era ruim, porque parte riu e parte achou pesada demais. Eu acho muito legal quando isso acontece, cara.
E quando elas são muito pesadas e tudo mais, assim, isso já te causou algum problema mais sério ou não?
Não, já veio uma velha falar comigo, um grupo de senhoras, na verdade, porque eu fiz uma piada de velho, e aí as senhoras vieram reclamar comigo. Falaram, olha só, a gente é o grupo da terceira idade, eu tô vendo, né? E a gente não gostou da piada que você fez, queria que parasse, aí eu não parei e botei ela na piada. A piada aumentou, ela veio reclamar comigo, aumentou a piada. Falo dela agora. Mas é besteira, porque eu não gosto de do cara que faz uma piada pesada só porque ela é pesada, entendeu? Eu quero chocar, vou fazer uma parada, vou falar que é um negócio...
causar, né?
Não, isso eu não acho engraçado, não. Eu acho legal quando o cara fala de verdade. É que tem umas opiniões que dá e que é esquisito. Tem um negócio que eu falo que eu queria ter passado fome quando eu era criança. E eu falo, eu queria ter passado fome. Eu realmente queria ter passado fome. É de verdade, eu queria mesmo. E eu não vou contar a piada aqui que vai ficar sem graça e vai ficar
não, não.
Mas, e sempre que eu falo isso, o pessoal faz, e é mó legal, cara. Gosto muito. É muito bom começar uma piada com uma reação de bosta. Eu tenho que cavar mais fundo pra alguém rir, entendeu? Eu falo, Rubinho é lento, aí todo mundo já riu, mas se eu falo, eu queria ter passado fome, eu vou ter mais trabalho pra fazer alguém rir disso.
Com certeza, é tipo um desafio, né?
É um desafio, e é legal. Minha avó que tem Alzheimer, essas coisas. Queria perguntar um negócio pra vocês, e a cultura pop japonesa?
Pois é. a gente entrar nisso agora. É porque, assim, a gente. O nosso site é de cultura pop japonesa, né? E mais especificamente Tokusatsu. Eu não sei se você lembra disso, do Jaspion, Changeman, Jiraiya.
Sim, sim. Eu lembro vagamente.
É. E neles lá, eles têm um humor muito específico. Tanto que tem muita piada lá nos episódios, na série japonesa, que o pessoal tá morrendo de rir e, assim, a gente quando assiste fica assim, que merda. Não é possível que o cara tá rindo disso. É, a pergunta era a partir disso mesmo, né? Você acha que o humor brasileiro ia funcionar em algum outro país? Ou você acha que ele é mais pra gente daqui mesmo?
Eu acho que funciona. É claro que tem piadas regionais, tem piadas que falam sobre a realidade daqui, o cara de fora não vai rir, porque não vai entender. Mas eu acho que é engraçado aqui, é engraçado fora também. Tanto que a gente importa muito a comédia de pop, eu acho engraçado. Não, na verdade não. Não sei. É que eu não. É o americano, mas é que a gente copia tudo de americano. A gente adora chupar um ovo de um americano, porque eles fazem, a gente gosta. O inglês a gente já tem mais uma dificuldade, mas tô assistindo, acaba achando melhor que o americano depois. Agora, eu acho que sim, eu acho que a comédia que o Brasil faz é engraçada. Eu acho que o pessoal lá fora ia rir sim, se entendesse, se conhecesse o Brasil. Mas tem piadas universais que funcionam. Como é, o stand-up normalmente acho que funciona em qualquer lugar, sabe?
Entendi. É, tem coisa que funciona em qualquer lugar mesmo. Por exemplo, a gente tem o Mr. Bean, por exemplo. Eu acho que qualquer pessoa ri dele em qualquer lugar, né?
Ele é sensacional, cara.
É, ele não precisa falar nada, né?
É, porra, eu tenho muita inveja, eu queria saber fazer aquilo. Um dia eu vou tentar fazer um negócio mudo. Eu gosto de comédia.
Mas aquele vídeo, quem ri primeiro perde.
Pô, aquilo eu gosto muito, sabia? Todo mundo acha uma bosta, mas eu gosto muito.
Mas eu ri nos primeiros 3, 5 segundos. Pô,
você me venceu fácil, cara.
Porra, tá vendo só, cara? Como não é difícil fazer rir. É só ficar parado.
Pô, velho, dá vontade. Não tem como, não. Vou mostrar isso pro pessoal no trabalho amanhã. Eles vão. Ninguém vai conseguir, não.
Mas tu não pode vender como engraçado, essa merda.
É.
Eu descobri isso aí. O segredo da comédia é baixar a expectativa ao máximo. Se tu fala que é engraçado, tu não vai conseguir, não. Mas tu, olha só, vai lá ver meu show, sou muito ruim. Vai lá ver meu show, sou muito ruim, ninguém ri. A pessoa vai esperando tão merda que qualquer coisa vai rir. Então é isso que eu falo sempre. Quando eu vou transar também, eu falo, pô, sou muito bom de transar. E aí, pô, tu surpreende, né? Qualquer coisa,
cara,
que tu fala.
Isso é muito verdade, porque a gente, com as séries que a gente exibe, a gente vai exibir, às vezes, com. Eu, pelo menos, vou mostrar pro pessoal, pessoas amigas minhas que não conhecem, e eu vou mostrar com maior orgulho, né? Olha que série foda, não sei o quê. E os caras veem um monstro de borracha e começam a rir muito da minha cara, sacou? Então. Né? Depois elas começam a entender, achar legal e tudo mais, mas a princípio eles começam a rir um bocado.
Isso acontece com filme, tu fala, pô, esse filme é tipo, eu vou pegar uma comédia besta aqui, mas que funciona um exemplo, eu acho, o Se Beber Não Case. Eu fui ver achando que era uma bosta mesmo. E aí eu vi e eu achei muito engraçado, e porra, é engraçado, é um monte de babaquice e tal, e eu ri muito. Agora eu vi uma galera que tipo, foi assistir sem expectativa e achou demais. Falou pros amigos, pô, vai ver esse filme, que é o filme mais engraçado do ano. Pô, é a melhor comédia dos últimos tempos, o cara foi assistir e achou uma bosta. Muita gente foi assistir com a expectativa alta e achou uma bosta. Então não tem piada boa, é só expectativa. O segredo do negócio é isso.
A gente foi ver o... Como é que chama, Mozart? All Riders vs. Ice Shocker, que era um filme que reuniria todos os Kamen Riders. E a gente foi com a expectativa lá em cima. Cara, a gente queria defecar em cima do filme.
É foda, né, cara?
A expectativa é um monstro.
Você já chegou a ver algum vídeo, algum humor japonês? Ou então
não.
Aqueles what the fuck que eles colocam na internet, daqueles programas japoneses que você não entende nada... Tipo...
Eu não, tem uma coisa que eu vi de um japonês que eu achei muito engraçado e eu achei japonês gênio. Que é aquelas pegadinhas que o cara tá andando sozinho numa vila e de repente 1 milhão de pessoas do lado dele, ele tá cercado, todo mundo abaixo, ele fica desesperado. Ou então o cara tá cagando no banheiro público e o banheiro e de repente a privada é puxada por uma lancha e o cara vai cagando no lago. É muito bom aquilo, cara. É muito bom aquilo lá. Aqueles programas, aqueles game show também, que o cara escorrega e dá a cara na teta da japonesa, que o Luciano Huck fez agora. Tem uns game show muito bizarros, umas pegadinhas que o cara dá tiro e o japonês desmaia e começa a chorar no chão.
É, isso que eu ia falar, eles levam pro lado extremo pra cacete, né?
É hardcore, tudo no Japão é meio extremo, né?
É, verdade.
O Oriente é louco, o pornô deles é... É legal, cara. O hentai, eu não sei o que é que japonês, eu não sei se é porque tem pauzinho, eu não sei se tem, eu nunca vi. Mas aí tá o hentai. Nossa, a pornografia é um monstro com 8 pirocas gigantes que amarra uma estudante, vê uma piroca na orelha, uma piroca na boca, ela, ai, doutor Miyake, chorando. A mulher tá sempre chorando e o monstro, orgulhoso. O japonês é meio doente, cara.
Não que a gente tenha visto pornô japonês, né, cara? Não, só alguém contou.
E é legal porque no pornô japonês eles estão sempre estuprando uma mulher no elevador. É um negócio. Eles dão um tapa no peito dela forte. Mas tem censura na rola. Eles botam, não, não pode, eles botam um quadradinho. Eu falo, pô, vocês estão mostrando estupro. Um pênis não é nada. Qual é?
Você falou dos game shows? Teve um que eu vi dos caras imitando as peças de Tetris. E dois meses depois eu vi no Faustão, parecido, a mesma coisa, vinha o formato da peça de Tetris, o cara tinha que fazer, porque senão ele era arremessado uns 10 metros de altura numa piscina.
Ah, eu vi isso.
Então, assim, é uns games bizarros e uns de passar que você não vê, você coloca um bicho na boca e tem que passar pra boca do outro. Aí é lagosta, caranguejo,
escorpião.
É, sapo.
Não, japonês é muito bom. Tem um outro extremo deles lá, que eu não sei se vocês já viram isso, que eles põem dois zumbis pra invadir a casa e as crianças têm que defender a casa, bicho. As crianças chorando e tentando defender a casa e os pais rindo, velho.
São doentes, bicho. Eu não sei o que é. Por isso que cresce assim. Ah, o que que seu pai brincava com você? Ele botava um zumbi na minha casa. Aí cresce querendo estuprar a gente no elevador. É isso.
Só pode ser isso, né? Cara, você já falou de Monty Python, já falou do Tiririca. Queria saber quais outras coisas te influenciaram, assim, na comédia ou então pra ator mesmo, em geral?
Monty Python é demais. Eu acho que a primeira coisa, eu vi assim, porque era cult. Não, Monty Python é cult, é humor inglês, assiste aí. Aí eu assisti, primeiro eu falei, pô, isso não tem graça não. Aí eu fui assistindo outros, e aí depois eu comecei a achar muito do caralho, os caras são muito loucos, eles fazem qualquer coisa por uma piada que eles acham engraçado. Ah, eu acho engraçado bater com um peixe na cara do cara, então eu vou fazer isso, eu vou gastar uma puta grana pra fazer isso. E eu acho muito legal isso, cara, eles são muito, muito foda. Mas eu cresci vendo coisa no Brasil mesmo, eu não cresci intelectual não, vendo coisas de fora, tenho referências, nada. Quando eu era adolescente eu gostava muito do Mion. E no pior script do mundo, eu achava aquele programa o melhor programa
da TV. Bom.
Era foda demais, cara. Eu gostava muito daquilo, muito mesmo. E Andy Kaufman é um comediante que eu acho dos melhores que eu já vi. Eu não sei se vocês conhecem Andy Kaufman. Conhece?
Não.
Andy Kaufman é um comediante americano. Procura o filme dele, é O Mundo de Andy. É o Jim Carrey que faz. Ele faz a biografia dele e tal. É sensacional. Um comediante muito louco também. Ele tinha esse negócio dele que fazia piada pra ele. Ele achava engraçado. E ele fazia, e a plateia não entendia, e ele tava achando muito engraçado aquilo. Às vezes a piada era a plateia ficar com cara de bunda, entendeu? É outro negócio, é pra outro lado, é muito bom. O comediante de stand-up, o Chris Rock, eu acho melhor, eu acho. George, no melhor vivo, mas George Carlin, Louis C.K., que tá fazendo sucesso agora, tem uma série muito boa. Tem esses caras aí que são unanimidade.
Você falou do Chris Rock aqui, eu pensei, se o pessoal acha pesadas piadas aqui, imagina se eles assistissem Chris Rock ou Ed Murphy.
Pois é, o Ed Murphy era absurdo. O Ed Murphy abre o show dele com uma piada de AIDS. É. Fala, porra, a minha namorada fica saindo com os amigos gays dela e eu não vou pegar na mão deles, vai que eu pego o AIDS. Era uma coisa muito absurda, cara. Ele nego aplaudindo, E o Chris Rock é só piada racial, a maioria do material dele é racial. Mas é um comediante muito inteligente, cara. Não dá nem pra falar que ele é. Ele fala de política, ele fala de racismo, ele tem muita base em tudo que ele fala, sabe? Não é de graça. Não é piada de preto de graça, entendeu? É muito.
Zoar por zoar, né?
Pois é isso que é a diferença. O Louis C.K. é um cara que ele manda umas opiniões absurdas e aí ele te convence na justificativa dele, de por que ele gosta daquilo. Tipo, ele fala, eu prefiro ser branco do que ser preto. Já viu ele falando dessa?
Não,
tem uma piada dele que ele fala que ele é branco, que ele gosta de ser branco e que ele prefere ser branco do que ser preto. E aí quando ele fala isso, já fica um mal-estar do caralho, né? Que porra, que racista de merda. Aí ele fala assim, não, mas eu prefiro porque... Eu não tenho exatamente piada, é bom vocês verem no YouTube. Uhum. Mas é meio que assim... Eu prefiro ser branco do que ser preto e não tem quem fale que é mentira e que é diferente. É melhor ser branco do que ser preto. porque eu tenho privilégios, eu tenho até hoje, o mundo é racista, então eu tenho privilégios. E eu sou um cara que eu posso entrar numa máquina do tempo e eu posso voltar pro tempo que eu quiser, que eu vou ser bem recebido. Eu não teria essa preocupação. Posso voltar pro ano que eu quiser. Se o cara vai sair e falar, uma mesa pra quanto, senhor? Cara, eu não vou apanhar, não vai acontecer nada comigo. E aí é genial, cara. É muito bom isso, porque ele dá uma porrada, todo mundo acha mal. E depois ele dá uma justificativa que tu não tem como negar, entendeu? Fala, é verdade. O negão vai falar, é verdade, entendeu? Mas aí ele termina, ele é muito bom o final dele, que ele fala assim, eu posso voltar pra qualquer lugar do tempo que eu vou ser bem recebido. E tal, tá, e fala mais um negócio. Ele fala assim, mas eu não. Na máquina do tempo eu não iria pro futuro, sabe? Eu não iria. Eu acho que vai dar uma merda, a gente vai pagar por isso alguma hora. Alguma hora eles vão virar o jogo e a gente vai se fuder lá na frente. A conclusão é essa, eu acho muito bom. O Louis K é um cara fodido também. É muito bom.
Vou procurar a coisa dele, não conhecia, não.
Pô, baixa a série dele, Louis. É só isso o nome. Mas é muito boa a série dele. É tipo um Seinfeld, que é a vida dele, do comediante, uh-huh. E mistura a história com o stand-up e tal. Só que é tipo um Seinfeld dark, entendeu? Um Seinfeld da vida real.
Mais pesado.
Pesadão e tal. É mó bom assistir.
Você tá agora no Agora é Tarde, continua fazendo teatro, faz stand-up e tem algum outro projeto futuro que você tá aí trabalhando nele?
É o meu plano pra esse ano fazer peça de novo. Porque eu tô fazendo teatro, mas só stand-up. Eu tô querendo fazer uma peça de novo esse ano e já teve convite, já teve essas coisas. Então eu tô vendo aí. E eu espero voltar pro teatro esse ano com alguma peça, com alguma... Eu quero fazer personagem de novo, eu quero contracenar com gente, entendeu? Eu quero ter um texto pra decorar e marcas pra... eu saber e poder criar em cima daquilo e uma peça que tem sempre o mesmo texto, mas que a gente vai descobrindo piadas novas e adaptando. Eu tô com saudade de fazer isso, sabe? É mó legal
aí,
fazer.
De repente rola até de passar em BH, né? Pra gente assistir.
Porra, seria uma alegria. Eu fui pro BH com Comédia em Pé ano passado.
Ah, tá.
BH é muito legal. Eu já gostava de BH antes de ir, cara. Eu fui pro BH felizão, fui um dia antes, fiquei indo lá nos bar, Savassi, o bairro tava fechado, tava em... Não sei, tá
em obra. Até hoje, cara.
Até hoje, que bosta. Aí eu queria ir, mas não fui. Mas fui em outros bares, fiquei bem bêbado de Heineken.
É uma boa. Aqui tem muita opção de bar, né?
Não tem água, achei... só tem bar.
É uma coisa que não falta. Eu fui num bar de rock, uma banda mó boa tocando, foi legal.
Cara, e filme? Você tem vontade de gravar? Já pintou alguma coisa?
Eu tenho vontade de fazer cinema. Eu tenho um pouco de medo de fazer cinema, cara. Eu não sei. Televisão, eu já tinha medo. Cinema, parece que a responsabilidade é maior, né? Sei lá, cara.
É, sei lá.
Mas eu tenho vontade de fazer cinema, assim. Deve ser do caralho e tu dormir 10 horas pra gravar uma cena. Porque é muito demorado todo no cinema e eu não sei, eu não tenho ideia de como é um cinema não, mas eu quero fazer, sabe? Eu quero. Eu tenho vontade, mas eu não tenho projeto nenhum, não tenho convite nenhum, então quem sabe um dia.
Mais uma vez a gente tá perguntando isso pra depois, quando você estiver fazendo filme, a gente já poder falar, tá vendo? Entrevistamos esse cara.
É tudo uma aposta, né? É tudo uma aposta.
É tudo uma aposta, né?
Vou passar alguns nomes pra vocês também, pode ser que um dia faça um filme.
Você vê uma lista pra gente aí, por favor.
Estamos chegando ao final aí da nossa pequena entrevista. A gente vai com uma coisa bem legal, assim, bem tradicional nas entrevistas. A gente quis ser bem tradicionalista nessa.
Nada clichê, né?
Nada clichê. Nós vamos pro bate-bola, que é a coisa mais legal que tem, que todo mundo deve morrer. Que saco.
Eu tenho maior medo disso, porque eu não sou rápido. Vocês viram que eu falo pra caralho, então vamos lá, vai.
Então vamos lá.
Com sinceridade, tá, Murilo? Por favor.
Sinceridade no coração.
Isso aí.
Uma cor.
Verde.
Uma palavra.
Negritude.
Um sentimento.
Amor pela nação rubro-negra.
Um super-herói.
Sou eu, bro.
Ah, é você, né?
É. Um super-herói.
É o Homem Codorna.
Uma atriz pornô.
Márcio Imperato.
Um ídolo.
Márcio Imperato.
Uma frase.
Márcio Imperato. Não. Uma frase. Mandorinha. Voa.
Então tá ótimo, Murilo. Chegamos no final dessa entrevista rapidinho. Espero que você tenha gostado de bater um papo com a gente.
Muito divertido, viu? Muito obrigado. Desculpa 30 vezes que eu desmarquei.
Não, tranquilo. Cara, fala o site pra galera aí, Twitter, Facebook, o que você tiver aí, pro pessoal poder te encontrar.
Então, tem lá o site, tem vídeo, tem foto, meu agenda. Pode entrar lá, é www.google.com, tem várias coisas. Ah, uma piadinha que eu sempre faço. Não, tem o Twitter, é @murilocouto, e o site é murilocouto.com.br, que eu tô fazendo um agora pra ficar bom, porque o meu é ruim. E Facebook, eu acho que é Murilo Couto também, é tudo igual, não tenho...
É tranquilo de achar, né?
É, não tem um underline em lugar nenhum, não tem essas merdas, não.
E o espetáculo lá é todo dia? Como é que é?
Isso aí, a minha agenda é uma cagada, eu não tenho nada fixo. Nada fixo. Às vezes eu faço no Comedians muito, porque é que perto de casa, tem o improviso que eu tô fazendo hoje, que é um outro show que eu faço sempre. Então é meio que é o que eu tiver no dia, eu não tenho nada fixo.
Entendi.
Não.
Tá no site da agenda. Agenda, né?
É.
Então beleza. Mozart, quer despedir?
Quero agradecer mais uma vez, assim, a gente foi cheio de indas e vindas, marcava, depois desmarcava, marcava, depois desmarcava, mas no fim, todos ficamos felizes, todos gravamos.
Que alegria.
Obrigado mais uma vez.
Espero que tenha sido legal aí pra vocês e que tenha sido bacana o programa, não sei, tomara.
Não, foi demais, demais mesmo. A gente gostou pra caramba.
Eu fiquei feliz, muito feliz também, porque eu gosto muito, já ribasse muito com o Murilo. E foi um espanto quando eu vi ele no Agora é Tarde. Eu já tinha visto vídeos dele na internet. E eu fiquei sabendo que você fez Malhação pesquisando sua carreira, você acredita?
Ó, tá vendo como é que é? Então a gente sabe que tem bom gosto, né? Não assistia isso, já tá na idade.
Que isso, cara. Mas
tem muita gente que via, cara. Tem muita gente que via mesmo, até velhos, assim.
A gente ficou realmente muito, muito satisfeito, muito feliz, cara. Você respondeu a gente, foi super atencioso. Tem gente que nem responde o e-mail, cara. Então a gente ficou muito...
Ah,
muito
vamos falar esses nomes aqui, hein? Vamos aproveitar que o espaço.
Fazer uma lista, né, da galera.
Isso, vamos ver quem são os babacas. Não, mas não, tem gente que não dá tempo, né?
É, foda. Pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem pra todo mundo que tá te ouvindo, a galera que já é seu fã e a galera que você conquistou depois de escutar aí esse podcast.
Bom, galera que eu conquistei, vocês têm muito mau gosto. Pra quem é meu fã, eu deixo mesmo, tá bom?
Tá ótimo.
Obrigado pelo mau gosto que existe.
Então valeu, Murilo, muito obrigado mesmo, de verdade. E
valeu,
vê,
cara.
Daqui a 15 dias no próximo podcast.
Tá bom, falou. Tá. Beijo no Brasil. Valeu, gente. Muito obrigado. Agora eu vou dormir num tapete.
Hello? Okay, just a second. It's for you. Manamana. The question is, what is a manamana?
The question is, who cares?